Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mas nessa semana a gente está num episódio especial, o nosso Corujal, onde a gente vai ler as cartinhas dos nossos ouvintes, entendeu? Por quê? Porque o Paulo vai viajar. Uhul! E a gente está gravando fora da data onde a gente grava. Então a gente vai fazer um especial de corujas. E é porque também o meu roteiro não estava pronto. E é isso. É o que temos.
Ai, ai. Começamos lá em cima. Oi, senhoras e senhores. Eu sou o
no
Paulo.
No topo. No topo.
Eu sou o Paulo. Vocês estão bem?
É, tá todo mundo muito bem. Siga a gente nas redes sociais. A gente é o arroba mpottercast. Eu sou o arroba itacente. E o Paulo é o arroba rodriguesph. Tá certo? E é isso. Como é que você tá, senhor Paulo Rodrigues?
Eu tô bem, e você?
Paulo, essa é a hora que você desenvolve, você traz um conteúdo, você não bate a bola de volta, entendeu?
Eu sou,
você segura
eu sou...
a audiência um pouquinho.
Eu sou bom em bater bolas. Eu joguei muito futebol quando eu era pequeno.
Uhum. Muito, né?
O pior é que é verdade, sabia? Gente.
Não, eu acredito.
Pois
eu
é.
Acredito. Mas você ainda joga... O que você tá jogando? Aquele joguinho
beach
de rico
tênis.
Que você tá jogando. Beach tênis.
Da onde que beach tênis é joguinho de rico?
É, enfim. Já começa pelo nome, né? Em inglês. Beach tênis, entendeu?
Ai,
tênis não é...
de rico.
Enfim. Coisas do Paulo Rodrigues, gente. Coisas do Paulo Rodrigues. Tem assistido alguma coisa legal pra comentar com as pessoas?
Não.
Como não, Paulo Rodrigues?
Oh, é
tem
sério,
semanas
sabia?
Que você não grava, você não tem um conteúdo pra oferecer pras pessoas.
Não, desculpa, gente.
Pelo amor de Deus. Bom, foi isso o programa de hoje, pessoal.
Um semana beijo. Vem,
gente. Um beijo.
Não, vamos falar sério agora. Não assisti
eu tô
nada.
Eu falando sério desde a hora que dei play.
Não. Mas eu não assisti nada. O que que eu fiz? Eu fui fazer um cosplay de Itamar Santos. Não, gente, eu não fui ser rabugento. Eu só fui ouvir Harry Potter e a Pedra Filosofal, entendeu?
Foi ouvir?
Eu fui ouvir, no audiolivro.
Ah, audiolivro. Ah,
é.
Tá.
É porque eu nem tenho mais um livro físico, eu acho, em algum lugar. Aí, o que aconteceu? Eu me inspirei pra criar um quiz de Harry Potter. Então, se você perceber, o quiz de Harry Potter que eu tenho postado lá no Telegram do Mundo Potter foi só livro 1 e livro 2.
Uhum.
Porque foram os que eu já ouvi, entendeu? E aí ontem eu terminei de ouvir o 3 de novo. Então agora entramos na fase de perguntas sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
Entendi. É por isso que o quiz de hoje é em que data comemorativa morreu o Nick quase sem cabeça?
É, mas essa é do livro 2.
Tá.
E qual que é a sua resposta pra essa?
Que foi no Dia das Bruxas.
Que foi no Dia das Bruxas.
É a única que eu acertei, mano. Ainda bem que é anônimo, porque os que eu errei aqui, eu
não
ia
é
perder
anônimo,
a minha
não.
Carteirinha. E
não
eu
é
pedi
anônimo,
pra ser expulso
não.
Do podcast. É sim, claro que
não
é.
Não é não, eu tiro pra parte de anônimo pra deixar pra todo mundo ver.
É anônimo sim, não mostra quem são as pessoas que respondeu.
Ah, não?
Eu tô passada, Mona, que mostra sim.
Claro que
e
mostra.
Eu errando tudo, jamais responderei. Jamais responderei.
Eu até errei uma de propósito, a penúltima, de propósito pra ficar igual a você, que foi a do locutor.
Passa. Eu estou passado porque eu não vou mais responder esse enquete.
Claro que vai!
Claro que não! Eu achei que era anônima. Como é que você tem a audácia de não colocar anonimato? Essas coisas têm que ser anônima.
Não,
a gente pode ser burro em paz. O cérebrozinho liso. Entendeu? Sem esfregar isso na cara das pessoas. Agora as pessoas falam assim, que moral eu tenho, entendeu? E errar uma pergunta dessa, entendeu?
Isso,
qual foi
isso,
que eu errei? Vou até mostrar aqui qual
todas.
A última que eu errei. É teu cu.
Eu
qual
tenho
o
acompanhado.
Nome do primeiro feitiço que vemos Hermione usar? Eu errei essa! Não tem como é que você tem a audácia de deixar isso aqui? Entendeu?
E assim, vamos combinar que é do seu livro preferido, né?
É, mas eu não sou uma máquina, eu não sou igual vocês que lembram de tudo aí, eu não consigo, meu cérebro é pequenininho.
E aí você foi iludido pelo livro, pelo filme, né?
Ah, sim, porque as coisas se confundem, né?
A primeira acontece. Vez que o feitiço reparo acontece, que na verdade nem é óculos reparo, mas foi pra consertar um óculos, foi em A Câmera Secreta, depois que Harry cai no Beco Diagonal, o Sr. Weasley conserta o óculos dele com esse feitiço.
Ai, que insuportável esse homem hoje, meu Deus. Todo palestrinha. Vamos ver aqui, ó. Ui,
pipi, com pipi, qual pipi, idade pipi. Nicolau Flamel faleceu? O Ita errou.
Paulo, eu não acredito que você vai ficar contando quais são os meus erros. Não, não vale. Vamos seguir com o programa, pelo amor de Deus?
Vamos, mas em sua defesa, essa é muito difícil.
É claro que era muito difícil. E essa a pergunta não ficou difícil. Muito clara. Não tá muito bem construída essa pergunta.
Ah, é? Por quê? Qual foi sua dúvida na pergunta?
Não tô afim de comentar sobre ela. Vamos continuar o programa, por
mas
favor.
Eu gostaria
então,
tanto que
você anda assistindo, Paulo Rodrigues?
Então, como eu falei, assistindo, não tô assistindo nada.
Assisti um filme. Eu tenho certeza que você assistiu. Ah, claro que você assistiu.
Eu assisti um filme, Paulo. Que terminei de assistir ele ontem. Chamado Qual? Patos.
Meu Deus. Ah, é um dos patinhos de borracha amarelo?
Não, é uma animação que saiu, sei lá, mês passado. Chama Migration em inglês. O que é muito mais, faz muito mais sentido do que ele chama Patos. Mas é mais um filme no esquema, no estilo...
Traduz.
Mito. No, migração. É mais um filme no estilo Mito da Caverna, sabe? Os patinhos estão muito felizes, alegres e pimpões em sua lagoa. E aquela família não vai migrar, porque o pai da família é cagão. Aí tem dois filhos que são empolgadíssimos e uma esposa que, socorro, Dora Aventureira. E aí eles convencem o pai a migrar, porque um tio maluco lá fala que ele tá certo em não migrar e que ele vai ficar exatamente igual ele no final da vida. Aí ele toma um choque de realidade e vai. Aí ele passa por grandes aventuras e no final ele chega na Jamaica.
Eles chegam na Jamaica. Bacana. É.
Eles são quatro patinhos selvagens contra o mundo.
Que fofo.
Sabe qual é o vilão do filme?
Não faço ideia.
Um chefe de cozinha.
Claro, ele quer cozinhar eles.
Em defesa ao chefe de cozinha...
Ah,
ele
claro
tava...
que você ainda vai defender o chefe de cozinha.
Ele tava quietinho na dele, no seu restaurante. E o pato foi lá... Que assim, também não é uma defesa, né? Mas o pato foi lá pra soltar o pássaro de estimação do chefe de cozinha.
Bacana.
E aí ele fez uma bagunça na cozinha dele. Mas tipo assim, destruiu tudo. E aí nesse
ele
momento...
libertou o patinho.
Não era um pato, era tipo uma arara bem feia. Mas... E aí
ele achou que era um pato.
E aí eles dançaram valsa no salão de festa. Não, valsa? Salsa. No salão de festa do restaurante. O
Eu
pato
tô
e a pata,
você
no
contou
caso.
Todo o filme, né?
Eu posso Bacana. Continuar?
Não, claro, com certeza.
Eles encontram... quem fala pra eles desse pássaro foi um grupo de pombinhas. Sabe, rolinha, pombinha, não sei do que vocês chamam isso nas cidades grandes.
Ah, e na cidade grande a gente tem rolinha também, mas... Eu Entendi. Acho que não é a mesma, porque as daqui
acho
não voa.
Ah, não, essas ali voam. E aí tem um grupo de pombinha e tem uma mulher muito mal encarada que é uma pombinha, tipo, chefe da gangue, sabe? E aí ela primeiro odeia o cara e no final ela gosta dele.
Bacana. Assistam Patos, viu, galera?
E o patinho pequenininho usa fitas pra deixar a asa dele mais forte e mais bonita.
Bacana.
Acabou.
É um pato fashionista.
É um pato fashionista. Ele é metrosexual, porque ele gosta de ficar se exibindo, assim, de ter tudo bonitinho.
Meu Deus, acho que desenterrou. Ninguém usa mais essa palavra. Paulo retirou do... Depois, eu sou jovem.
Eu tava assistindo no... Não sei se era no Vale a Pena Ver de Novo, ou se era no Vivo, alguma coisa assim. A novela em que aquele menino que aparece sendo metrosexual. Acho que era Cobras e Lagartos.
Não faço ideia.
Era Cobras e Lagartos.
Não faço ideia. Você tirou do fundo do baú.
É, foi mesmo. Foi, tipo...
Do seu tempo, né? Da sua época.
É, e era bacana. Em Cobras e Lagartos mesmo. Leonardo Migliorini.
Bacana.
De 2006, gente. 2006.
Olha. Bota a foto dele aí na tela pra me ver. Eu não faço ideia de quem seja esse ser humano.
É esse ser humano.
Ah, sei quem é, sei quem é, sei quem é. Fez laço de família também, fez presença de Anitta. Sei quem é.
Ele era...
Tá bom.
Sei lá como ele era. Talvez assim, na época. Enfim, é isso.
Bacana.
E aí veio em mente a palavra metrosexual. Não sei por que também. Acho que eu tô começando a ficar velho igual você.
Você acha, mona? É, tem sinais, há sinais. Reparem nos sinais.
Também tô achando.
Oh,
ah,
eu
tenho uma coisa pra comentar. Mais uma. Eu já deixo você falar, eu juro.
Não, nem precisa, mano.
Eu não consegui ganhar um BK grátis.
Ah, da calvície? Por quê?
É, porque a mulher falou que eu até tenho as entradas, mas eu não tenho a área de produção.
Ah, entendi.
Fiquei bem chateado.
Eu teria ficado também.
Mas
moça, eu me humilhei vindo aqui. O mínimo que você tem que fazer é me dar um hambúrguer.
Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque daí meu tratamento capilar tá funcionando.
Entendi.
Porque eu tinha área de produção, assim, bem ampla, inclusive.
Entendi. Bacana. Pois. Mas ficou sem um hambúrguer de graça.
Fiquei sem um hambúrguer de graça. Ela falou assim, você pode cortar. Eu falei, moça, você sabe o quanto eu pago pra esse cabelo tá assim? Pra eu raspar?
Eu sou um calvo em construção, senhora.
Exatamente.
Você tá louca?
Que absurdo.
Ai, ai.
O que, que você assistiu? É.
Eu assisti muitas coisas. Que não deveria, né? Porque eu tinha que ter escrevido um roteiro.
Foi ele que disse, Alessandro, estou em silêncio.
Hipocrisias. Imagina, não foi tantas coisas assim. Gostaria de ter assistido mais coisas, mas vamos lá. Acabou a primeira temporada de Solo Eleven, esse anime que eu comecei a assistir por causa do meu primo, e eu simplesmente amei. Amei a ponto de que eu estou a ler agora o Emahua, eu acho que chama, Paulo, quando é coreano.
Entendi.
Eu estou a ler o Mahua, entendeu? Eu já li 2 capítulos já, porque eu estou viciado, eu quero muito saber o que acontece na história, porque é realmente muito boa. Não lembro se eu contextualizei da última vez.
Contextualizou.
É, como é que é? Conta pra mim como é que é.
Ah, eu já não sei, mas você falou, foi junto com o...
Fala Mahua. No microfone, amigo, por favor.
É Manhua. Manhua. Eu fui descobrir como que era o nome do negócio. É bem difícil de falar, né?
Uhum.
Enfim. Ah, você falou quando você tava falando do desenho do ele, do... Como que é o nome do desenho do ele?
Menina Super Poderosa.
É, mas aí tem o desenho que você assistiu, que tem vários eles.
Uhum. Ah, o Hasbin Hotel.
Hasbin Hotel. Quando você falou de Hasbin Hotel...
Que você não foi ver ainda, né?
Ainda não. Quando você falou de Hasbin Hotel, você comentou sobre esse Solo Eleven que você tinha gostado, mas eu não lembro, assim, muito mais.
É muito legal, é muito legal. Por favor, assistam, vocês vão se divertir. Eu terminei a primeira temporada agora, porque acabou de lançar tudo. Muito legal. E outra coisa que eu assisti que eu estou... amando, estou fascinado, é Shogun, que tem no Disney Plus ou no Star Plus? Star Plus. Olha, é uma das coisas mais legais que eu já assisti em algum tempo, assim. É o Game of Thrones, entendeu? Da nova geração, vamos chamar assim. Ah, não sei se é da nova geração. Mas é que tem o mesmo estilo, a mesma pegada, não tem nada místico, assim, porque... A ideia é contar, assim, dessa época específica do Japão, mas é bem legal. É muito legal. É muito legal. De verdade, é muito bom.
O que te levou a olhar pra essa capa e falar, vou assistir o Shogun?
Cara, me venderam como o Game of Thrones no Japão. Aí eu falei, vou assistir. É, foi assim que eu fui vendido, entendeu? E eu comprei.
Entendi.
Que é brigas políticas, entendeu? Por territórios. E é muito legal.
Entendi.
É porque, assim, basicamente o que acontece
A julgar o livro pela capa, eu não assistiria, não.
Não?
Olha a capa pois. Verde com um negócio vermelho, um samurai. Parece que ele se une Jack Chan dos anos 2000.
É muito legal. É muito legal. Porque assim, é uma ficção, mas é uma ficção histórica. Então ele retrata uma época específica do Japão. Mas obviamente é uma ficção, então ele vai fazer umas alterações. Mas tem bases na realidade, né? Na vida real. Então é bem interessante por conta disso. A gente tá nessa era do Japão que eu não lembro qual que é agora. Onde você tem um soberano, mas ele não se chama Shogun, porque os Shoguns já não existem mais, que era quem, tipo, dominava tudo. Mas ele tem esses, eu não lembro qual é o nome que chama, não sei se é tipo quatro regentes. Enfim, tem essa galera e o chefão morre. E aí eles quatro, o quê? Estão brigando pra quem vai ficar com o posto. Né, quem vai. Então, essas brigas políticas. Aí eu tô explicando muito mal explicado, mas é porque é o horário, gente. Meu cérebro tá funcionando devagar. Desculpa. Mas se agarrem à minha empolgação, porque isso é importante. Uma coisa muito interessante é que nessa briga que tá tendo interna entre o Japão, a gente tem a Europa descobrindo os japoneses, mais especificamente os portugueses e os espanhóis, que foram os primeiros a chegar no Japão. E assim, eles começam a se infiltrar na política japonesa por questões comerciais e tudo mais, territoriais. E tanto Portugal quanto a Espanha, eles dividem o novo mundo como metade para eles e metade para os outros. Só que os ingleses vêm querer a fatia deles, entendeu? Então a nossa história começa com um navio inglês chegando na costa japonesa e no meio dessa confusão toda, porque teve até a perca desse líder e aí tem os conflitos internos acontecendo, tem esse navio inglês. E até agora você só tinha portugueses e espanhóis, e agora tem esse inglês chegando e trazendo assim, olha, não é bem assim, nós somos inimigos dos portugueses, e os portugueses não são tão aliados assim de vocês, eles estão apenas aqui atrás dos lucros, então eles estão negociando com a China, vejam só, vocês não são inimigos da China, entendeu? E aí a discórdia começa. E outra coisa também que precisa ser dita é que os portugueses trouxeram o cristianismo junto com eles, né? Então, a gente já vê a igreja interferindo, né? E na cultura dos japoneses. Então, a gente tem japoneses cristãos, né? Que foram catequizados, a gente pode chamar assim?
Pode.
Pode, não sei se é
o termo certo.
Acho que é, né?
Sim.
Enfim. Mas também, de certa forma, trazendo, por exemplo, a gente já tem alguns japoneses que sabem falar português, por exemplo, por conta dessa influência aí dos portugueses. Enfim, é uma série que vale a pena, gente. É muito legal mesmo. E é isso.
Tem um livro, né?
Tem, é baseado no livro.
De James Clavell.
É, diz que é aclamadíssimo o livro. Eu não conhecia. Mas, enfim, isso que é aclamadíssimo.
William Adams aparece na série?
Não sei quem é. Ah, sim, acho que é um dos protagonistas, eu acho.
É, provavelmente, porque ele é o primeiro navegador em inglês e o protagonista do livro. E esse
então,
cara
mas aí...
é da vida real.
Então, mas sofre algumas alterações, entendeu? Porque é uma ficção, sim. Então os nomes mudam e tal. Alguns são mantidos, mas alguns são mudados.
Entendi.
Gente, vale muito a pena assistir. Real, assim, a produção tá muito legal, tá muito interessante. Vale também ressaltar que 90% da série vai ser em japonês, tá? Mesmo que seja dublado, tá bom? Porque, obviamente, tem que se manter alguma coisa e eu achei legal, sim. Não me importei. E aí, quando você tem os portugueses, ou os espanhóis, ou os ingleses, aí a dublagem deixa todo mundo em português, o que eu adorei, achei muito engraçado. Porque aí
isso
tem um espanhol, tem um espanhol falando, tem um inglês falando e tem um português. Aí eles estão tudo falando em português, entendeu?
É tipo, ah, gente, isso aqui é tudo comum, vocês podem ter a dublagem, agora isso daqui não. Mas você sabe que isso é uma coisa que acontecia nos filmes do Jack Chan também? Não tô falando que é a mesma coisa, tá? Tô só falando que filmes que normalmente traz cultura japonesa, quando eles falam em japonês, mesmo dublado, o áudio sai original ainda.
É Sim, importante. Eu acho importante pra imersão da história, eu acho.
Sim. Eu era uma pessoa fã de filmes do Jack Chan e afins.
Então, você precisa assistir Shogun.
Tá? Tem umas lutinhas...
Você vai gostar.
Tem umas lutas que o cara voa por 55 metros e ele só tá pulando?
Não, não, não. Por enquanto não teve essas palhaçadas, não.
Então não.
Mas eu acho que você vai gostar bastante.
Tá. Vou anotar.
Ok. E só antes da gente encerrar, pra gente poder começar com as corujas, que a gente já, né, rolou demais. Estreou na Netflix...
O quê?
Todas as temporadas de Sex and the City, tá? E assim, é uma série extremamente datada? É. É uma série que envelheceu mal? É. Mas pra cultura pop, ela é um marco, entendeu? É uma série que fala sobre mulheres falando sobre sexo. É claro que quando você pega e olha com uma lente de aumento, é claro que muitas coisas envelheceu mal, porque é um produto daquela época. Mas ainda é um marco pra cultura pop. E aí eu tô assistindo todo dia um episódio antes de dormir, porque eu amo. E, ai, mas já assistiu 1000 vezes? Já. Já assistiu 1000 vezes na HBO Max? Já. Mas agora tá na Netflix, entendeu? Então eu vou fazer o algoritmo rodar.
Entendi. Tem coisas que a gente não explica, a gente só sente.
Exato. Ah, e uma coisa, você terminou Young Royal? Que você é muito fã de Young Royal. Eu tô bem curioso pra saber se você assistiu aquela bagaceira.
Eu sou fã de Young Royal desde quando?
Desde sempre. Nós temos um episódio que você bateu boca comigo por causa de Young Royal.
Amigo, eu nunca nem assisti Young Royal.
Claro que sim, Paulo, você tá doido?
Claro que não, você que
claro
tá.
Claro que sim.
Não.
Paulo, tá perdido no personagem.
Eu nunca vi esse negócio.
Paulo, você tá perdido no personagem, Paulo.
Da onde você se sonhou que eu assisti tá Angry Royale?
Você tá perdido no personagem, Paulo.
Eu tô falando
Eu não vou dar trabalho pro editor pra trazer, mas você já assistiu Angry Royale, Paulo. Eu
não assisti Angry Royale, te garanto.
Ah, ou era Com Amor, Simon?
Acho que era Com Amor, Simon. Eu já assisti, aí eu gosto. Ah, é diferente.
Tá, eu acho que foi Com Amor, Simon. Então, eu jurava que era Young Royal.
Nunca vi isso na vida. Absoluto.
Paulo, você sabe o que que é?
Não, eu já passei ali em algum momento da minha televisão, tem duas carinhas se beijando, tá escrito Young Royal, eu falo, não, segue.
É o Heartstopper da Suécia, Paulo.
Tá, mas não tem.
Eu achei que você tinha. Eu achei que você tinha assistido. Da época na minha cabeça eu confundi com Amor Simon. Com Amor Simon.
Com Amor Simon é o filme. Aí tem Com Amor Victor.
Isso mesmo. É Com Amor Victor, então, que a gente bateu boca.
Aí a gente assistiu, aí depois foi nessa época que você me convenceu a assistir Heartstopper. Aí eu assisti toda a temporada de Heartstopper.
Que aí te dei um. Que é um grande presente, vai.
Aí você assistiu a primeira temporada de Love, Victor. Aí você fez várias críticas a Love, Victor e não viu o resto.
Não, eu terminei.
Ah, terminou?
Diferente de você, eu termino as coisas.
Entendi.
Tá, tem algum episódio aí pra trás que eu reclamei. Mas eu vi.
E você terminou todas as temporadas? Porque na época que você tinha reclamado, não tinha saído a última temporada ainda.
Eu assisti todas.
Ah, então tá bom.
Eu vi o final.
Vou fazer igual você faz comigo. Você tem certeza, Itamar?
Absoluta. Não, eu tenho certeza
não
absoluta.
Sei não, hein? Eu acho que você tá perdendo o personagem.
Teu cu, Paulo Rodrigues. Para de usar minhas armas contra mim.
Ele inventou na cabeça dele que eu assisti Young Royale. Não só que eu assisti, que eu era um grande fã de Young Royale. E quando eu falo que não, ele ainda questiona a minha sanidade.
Eu tinha certeza que você gostava de Young Royale. No entanto, eu vim seco pra falar, gente, eu preciso falar com o Paulo sobre o final dessa série.
Não assisti, amigo. Não
que terminou assim, eu fiquei assim, meu Deus. Libera Heartstopper aí, porque, pelo amor de Deus.
Foi muito ruim?
Foi.
Eu não sei de nada, então você pode contar um resumão de... Você tem 2 minutos pra contar um resumão de Young Royale.
Young Royale são 3 temporadas, mas que na linha narrativa do tempo, ela se passa em um ano escolar dos estudantes. Eles são da Suécia e a gente tem um príncipe da Suécia. Que tá indo por esse colégio que é tipo um internato. E ele vai se apaixonar por um garoto. Mas ele é príncipe. Ele não é o príncipe... Ele não é o próximo da linha de sucessão, mas o irmão dele... Vou dar esse spoiler. Que acontece nos primeiros minutos do primeiro episódio. Que é o irmão dele morre. E ele se torna, então, o próximo da linha de sucessão. E com isso, né? Todas as coisas... Que se acarretam dentro de uma história onde ele vai ser o futuro rei. Enfim. É isso.
Certo.
É, não vou contar mais do que isso, não. É, essa é a sinopse. Existem pontos positivos em Young Royal. Ele sabe... Ele nunca se aprofunda muito em temas muito específicos.
Uhum.
Ela sempre fica numa camada mais na superfície. Mas uma coisa muito interessante é... A forma como a homofobia às vezes é apresentada é a forma mais parecida do mundo real, de fato, que acontece no nosso dia a dia. Ela é sutil, ela é muito... Tipo, às vezes acontece de a gente sofrer alguns ataques muito escrachados e tal. Uhum. Existem casos de, enfim, de agressão e tudo mais. Mas, no geral, a gente é mais microagredido ao longo dos dias e ao longo dos lugares onde a gente vai. Tipo, é muito sutil às vezes, a gente sente, mas não é uma coisa assim, como a gente pode dizer, são agressões que são pequenas, que às vezes até passam despercebido, entendeu? E uhum. Aí isso é muito interessante, porque a série sabe trabalhar bem assim, você tipo, você olha assim e fala, isso não foi legal, sabe, mas tipo... Muito mais perto com coisas do cotidiano. É igual quando alguém vira pra você e fala assim... Ai, nossa, mas você nem parece gay. Aí você fala... tá. Bacana. Uhum. Aí que você fica naquele misto de... o que eu faço com essa informação? Sabe? que isso quer dizer? Tipo, ai, significa que eu tô expressando mais masculinidade? O que é isso, sabe? É nesse tipo de nível. Se eu tô conseguindo me fazer entender.
Entendi.
Mas também não é o foco. O foco sempre vai ser o casal adolescente. Nisso eles são bem claros também. O foco vai ser sempre isso. Mas, enfim. É isso. Minha recomendação é, não assistam.
Entendi.
<E aí?
risos> Entendi.
E com isso a gente tem que começar a ler as cartinhas dos ouvintes.
Então vamos.
Ou então a gente encerra o programa só com um giro de...
Você que sabe.
Não, tô brincando. Tem que trazer as cartinhas dos ouvintes.
Então bora lá, senhoras e senhores. Nosso episódio especial chamado Curujal vem para sanar duas necessidades. A primeira necessidade é a nossa de ter que gravar correndo o episódio dessa semana porque irei viajar. E como vocês sabem, a gente já ficou sem episódio semana retrasada porque o computador do Ita quebrou. Então a gente, como não teve tempo hábil de construir o roteiro e fazer uma gravação decente, a gente traz um pouquinho de conteúdo pra vocês e pra vocês não ficarem com saudade das nossas vozes. Mas também a necessidade maravilhosa que nós gostamos, eu pelo menos gostei muito, que foi a de termos muitas corujas novamente. Fazia um tempão que a gente não tinha um fluxo de corujas, ou seja, um fluxo de informação de vocês de lá pra cá tão grande, e a gente passou por esse momento. E a gente tinha combinado, eu e o Ita, que a gente não iria trazer mais do que duas corujas por episódio, justamente para dar a oportunidade de que todo mundo seja ouvido, todo mundo seja lido, todo mundo receba atenção. Porque a gente entende que se colocar ali 10, 12 corujas num episódio só, ele vai ficar muito longo e talvez as pessoas acabariam pulando. Então, a gente optou por colocar uma ou duas corujas por episódio, só que com o fluxo de entrada sendo muito grande, e por favor, continuem, a gente tá gostando muito disso. Acabou que ficaram algumas corujas atrasadas. Então, a gente optou por fazer um especial de coruja, onde a gente consegue ler, discutir e dar atenção muito especial pra cada uma delas.
Nossa, você entrou no velocidade 2 e foi, né, mano?
Exatamente.
Bacana. A nossa primeira coruja, de quem é?
Vem de Juliana Guarda. E ela diz o seguinte. Oi, meninos, tudo bem? Conjurinha está de volta e com saudades.
Faz Lembra tempo da Conjura? Que a Juliana Guarda não manda mensagem, né?
Pois é. Ela abandonou a gente.
Quer dizer, não, faz tempo que a gente não lê a coruja, tá certo.
Pois é, a gente abandonou ela.
Não, ninguém abandonou ninguém.
Vim trazer uns tostões sobre o episódio passado, número 150, ou seja, já faz 6 semanas isso. O príncipe mestiço. Primeiro de tudo, vocês perguntam se o Hagrid teria algum aluno do sexto ano para dar aulas este ano. E eu acredito que sim. Embora pela visão da Grifinória e da Sonserina, que nós acompanhamos nas aulas, ninguém demonstrou interesse, acredito que algum aluno da Lufa-Lufa ou Corvinal tenha se inscrito, porque o Hagrid disse que tinha preparado algumas criaturas muito legais para a turma. Acho que se ele não tivesse nenhum aluno inscrito, ele seria avisado, para que não preparasse aula à toa. Sei que Hogwarts não é um exemplo de organização, mas acho que seria muita sacanagem deixarem professores preparando aula sem saber se terão ou não. O Paulo deve responder isso melhor que eu.
Eu preciso preservar meu emprego, Ju. Isso, é bom preservar o seu emprego, já que eu não dependo disso. Quem vai falar sou eu. KKKKKKKKK. O próprio Hagrid não sabia que o Harry, Ron e Hermione não iriam mais participar da sua aula. Isso já é um indicativo de que Hogwarts não emitiu um comunicado aí informando se esses alunos não iam participar ou não. Ou seja, há grandes chances de ele ter preparado toda essa aula e chegar lá e não ter ninguém. Ou ele preparou essa aula para todos os alunos. Ou vai ter alunos, sim. Seja como for.
Hogwarts é uma escola privada.
Aí lá vem o Paulo com essa história.
Ela tem como função é de receber grana. Então, se ela tá com uma disciplina aberta e as pessoas podem optar por fazer ela, elas vão pagar mais. Então, ela vai deixar aberto o máximo que ela consegue a disciplina pra ver se vai ter o matriculado ou não. E aí, o professor vai ficar sabendo disso 30 minutos antes da aula, entendeu?
Bacana. Vamos pro segundo ponto dela.
É isso aí. Segundo ponto, sobre o Snape mudar a nota mínima que ele aceita para dar aula. Tenho 4 teorias. A primeira é a mesma do Paulo, que ele exigiu ótimo em poção só pra se livrar do Harry. Isso é coisa do Ita, não é do Paulo.
Você sempre fala isso, mas eu não lembro que eu tenha falado isso.
Você achava que eu gostava de sei lá, Royales até agora?
Ai, Paulo, não, eu tive uma pequena falha e agora seria julgado eternamente. Ontem à noite, arrozinho, frango e purê de batata.
Como que eu sei que você não tá inventando?
Você vai ter que confiar em mim. Amizade. Entendi. É isso, sabia? A base. Entendi. Da confiança.
Entendi. A segunda é que devido ao cenário atual do bruxo, ele por bom senso, que eu acho difícil, que bom que ela mesmo disse isso, ou por ordem de Dumbledore, concordo um tico mais, diminuiu a nota de corte para aumentar a proteção dos alunos. A terceira é de que, como nessa matéria eles só tiveram 2 professores que prestaram em 5 anos, não tinha como exigir muita coisa. Não, peraí, vamos lá. Eu preciso fazer essa conta. A gente teve o Quirrell, a gente teve o Lockhart, o Lupin, o Comensal da Morte e a Umbridge. A gente considera o Comensal da Morte bom, por isso 2?
Sim.
Tá, então beleza.
É por isso.
Não tinha como exigir muita coisa, porque a situação estava feia, e a quarta teoria são todas alternativas em acima.
Mas você também pode contar o Harry, né?
Mas
então são 3.
Tá, mas é que o Harry não deu aula pra todo mundo.
Ele deu pra quem presta, pra quem importa.
Mas não pra todo mundo.
Mas ele deu aula.
Mas não pra todo mundo.
Mas ele deu aula.
Tá. Não sei se eu contaria ele como professor oficial, mas tudo bem.
Mas alguém diz que tem que ser oficial. Nós estamos contando um Comensal da Morte, então.
Senhor, põe teus anjos aqui.
Ai, nossa, por que tem invocando os anjos uma hora dessa?
Por que será? Enfim, Ju, das suas 4 teorias, a que eu mais acredito é que Dumbledore interferiu no meio e falou: meu querido, o mundo tá em guerra. Essas pessoas precisam aprender isso. Então, o problema é seu, que você quer ser um emburradinho. Você vai dar aula pra todo mundo, sim.
É, nem é um grande sacrifício pra ele, né, gente?
Ele
tava
torturar.
Buscando essa matéria por tanto tempo, entendeu? Então, tipo, o Dumbledore fez umas exigências e ele virou e falou assim: ah, então tá bom.
Tá bom.
Eu fico assim mesmo.
A Gil continua dizendo que ela também acha um absurdo a teoria das criaturas mágicas não ser obrigatório pra Auror. Ela sempre se incomodou com isso e eu nunca vou aceitar isso.
É o que é. Vou fazer o quê?
Enfim, meninos. Obrigado pela leitura da cartinha. Um grande beijo.
Beijo, obrigado, Ju.
Não, Ita, é assim, ó. Quando eu falo um grande beijo, você precisa complementar, porque é a sua parte, entendeu?
Ah, então
um
tá.
Um grande beijo e...
Tchau!
É isso, entendeu? Entendi. Observação, ela tem um PS. O que significa PS?
Não sei.
Vamos descobrir?
Não, Paulo, foca aqui. Ela falou que ela é uma Sonserina fofa. Também, tá? Outro dia vocês disseram que só tinha um e eu me senti ofendidíssima. Brincadeirinha. Não foi brincadeira, porque essa Daldo tava colocando aqui. Então, desculpa. Todos os Sonserinos que nos escutam são fofos, tá bom? Umas fofuras. Até porque cobras são uma criatura muito fofa. Muito fofa.
É, pós-escrito.
Bacana. Essa é uma boa informação pra se ter. Porque beijo. Eu não sabia mesmo.
Eu também
não sabia mesmo.
Mas é tipo, você adiciona uma informação depois que você já terminou a carta, e aí você coloca um PS, que é um pós-escrito.
Bacana, eu não sabia. Gostei.
Mundo Potter também é cultura. Alguém escreve carta hoje em dia? Mas...
escreve sim, a Tiwi me mandou uma.
Tio é tão velha quanto você.
Você tem que falar no microfone, ou as pessoas não vão te ouvir.
A intenção era essa.
Mas você fala mais baixo, porque aí pelo menos ele capta. Agora, se você for falando fora do microfone, aí não tem jeito, amigo.
Tá bom.
Qual a próxima cartinha?
É da Ana Paula. Primeiro, beijo. Beijo.
Beijo.
B-E-I, espaço Ju. Porque é um beijo pra Ju. Beijo. A Ana Paula diz o seguinte. Por favor, você poderia
fazer isso. É isso?
Era isso. Olá, meninos. Aninha aqui. Faz um tempo que não apareço. Quer fazer de novo? Por favor.
Vou fazer de novo. Pru-pru-pru-pru. É que ela é uma pomba, né?
Isso.
Não é uma coruja, ela mandou uma pombinha.
Não, ela mandou uma pombinha. A pombinha do filme Patos. Olá,
porque
meninos.
Coruja faz o que mesmo? Não lembro agora. Eu juro, não lembro.
Ai, que déjà vu, gente. Eu vou explicar pra vocês. A magia do podcast não acontece comigo. Essa já é a segunda vez que a gente tem que gravar esse especial. Porque na primeira vez o meu microfone tinha rasgado o fio e eu não vi. Então a gente perdeu todo o meu áudio. Porque assim, um dia o Ita não tem computador, outro dia o meu microfone não funciona. Então eu tô nessa vibe, sabe? E aí a gente já passou por essa parte do pru-pru antes. E ele já refez na primeira vez também. E aí ele já disse, nossa, é uma pombinha, né? Aí ele disse, como que uma coruja faz? Aí ele ficou um tempo pensando, daquele pouco ele fez, uhul! E aí eu falei, vem inspirado no Pokémon, né? Você, nossa, é verdade, o Pokémon!
Nossa, que ódio de você agora, sabe? Gente, só podia ter seguido, sabe? Eu realmente esqueci o som que a corujinha faz.
Lembra do Pokémon? Como que o Pokémon faz?
Não, mas você esqueceu o creme de la creme.
Qual que é o creme de la
porque
creme?
Porque aí eu fiz o corvo, cracá, cracá! E é ainda fiz um cocoracocó, que é a galinha conchurada, e assim a gente fez um combo de aves.
É, virou o filme Patos aqui, gente. E nem foi de propósito, porque o Patos a gente não tinha assistido quando eu gravei da primeira vez.
E como é que o pato faz? Qual barulho que o pato faz? Quá, 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 quá.
Meu Deus do céu. Alguém me ajuda.
Quá, quá, quá.
Enfim,
vamos ler.
A Aninha diz chegando. O seguinte: olá, meninos. Aninha aqui. Faz um tempo que eu não apareço. Eu sei e me envergonho por isso. Não se envergonhe, a vida tá loucura. Ando tão atrapalhado na vida e com coisas acontecendo que deixei acumular alguns episódios. Mas agora estou oficialmente em dia. Bem-vinda de volta. Meu Deus. E conforme eu ia escutando, eu pensava exatamente no que mandar na coruja, me enrolava e esquecia. Agora tomei vergonha na cara e estou aqui. No fundo, não tenho nada de muito relevante ou indagador pra falar. Só queria dizer que sonhei com você essa semana. Oh, que fofo. Eu simplesmente encontrava vocês. Ai, meu Deus. Eu simplesmente encontrava vocês no supermercado e vocês estavam gravando lá no caixa mesmo. Eu só ficava olhando admirada e acompanhando o processo de vocês gravarem e fui falar com vocês só depois. Além de estar impressionada por encontrar vocês em um supermercado no Rio Grande do Sul, que não é o Zafari, que segundo ela é o melhor supermercado do mundo e dono do Sul, e que aparentemente ela recebeu uma grana pra fazer essa propaganda aqui, mas acabamos nos aproximando e já estávamos marcando uma viagem juntos, o que não é uma coisa muito difícil de acontecer comigo. Se alguém me chamar pra viajar, eu tô indo. Foi um sonho bem legal e aleatório, daqueles que tu acorda feliz no outro dia, sabe? Fora esse comentário, você sabe que ela tava feliz no outro dia? Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Então tá bom. Fora esse comentário, uma coisa que eu tô há tempos pra comentar é algo que eu pensei durante um dos episódios. Acho que tem muito a ver com o clima musical que anda rolando ultimamente no podcast. Fiquei reflexiva com o estilo musical do nosso trio de ouro escuta. Pensei nisso porque no último livro, o Harry muito revolts, e eu pensei em imaginar que aqueles adolescentes que só escutam os rock pesadão, sabe? Com o cantor simplesmente gritando a letra, com o som no volume do fone, tipo o último. Eu gostaria de pedir para a senhora Pomba fazer, em voz de Pomba, uma voz de heavy metal. Não, acho que você consegue se empenhar um pouco mais. Entendi.
Já eu e Mione... vai muito além das minhas capacidades como Pomba. Não tem condições.
Entendi. Já eu e Mione, eu pensei, se fosse no Brasil...
Eu acho que se for um cro, eu acho que combina mais.
Não, mas não é um cro.
Muito mais, né? Não? Não achou que... Não?
Senhor, não? Põe teus anjos aqui.
Ai, ai.
Já Hermione, eu pensei que se fosse no Brasil, escutando uma MPB, uma vibe mais conceitual, sabe? E o Rony, eu não tô bem convencida, mas teve um momento que eu pensei ele escutando um pagodinho de boa, feliz, sem pensar muito na letra da música, mas no clima do mesmo.
Eu não me lembro, já que você estragou a magia, eu não me lembro da primeira versão. O que que eu escolhi pra cada um deles?
Eu posso...
Mas eu acho... Não, vou dar o meu primeiro.
Tá, daí
você
eu vou
falou
ver
bastante se... aí você vai pensando.
Aí eu vou ver se você lembra, se você tá equilibrando.
Eu acho que a Hermione, ela curte uma coisa mais, não sei, uma coisa mais lírica, uma coisa meio ópera, sei lá, uma coisa meio, sabe, um clássico assim. O Harry não ouve música e o Ron é um pagodão. Eu acho que é isso. Essas são as minhas escolhas. Minha opinião, deixa eu colocar a minha opinião aqui para o Paulo não vir refutar.
Sua opinião, você, Paulo? Do dia 2 de abril.
Isso.
Porque
do passado não importa mais.
A sua opinião do dia 27 de março foi bem diferente dessa. A gente teve uma Hermione ouvindo Ana Carolina, um Harry ouvindo um sertanejo, e o Rony ouvindo... Não, o Rony ficou no pagode, o Rony tava certo.
Ah, acertei. O Rony pelo menos acertei.
Até porque...
Ele tem cara de pagodeiro. Eu consigo ver o Rony num pagode de final de semana, um churrasquinho, entendeu? Eu consigo ver, eu visualizo o Rony nessa situação.
Justo. A Ana disse que ficou curiosa com a nossa
opinião.
Então
você falou o seu.
E a nossa opinião, né, segundo o Ita...
Paulo.
Eu vou chegar lá, tô tentando manter a linha, entendeu?
Que é porque... linha? Já, você perdeu a linha de tudo já.
Depois que você passou falando pombeis a gravação inteira.
Eu sou um poliglota, o que eu posso fazer?
Entendi.
Se demorar um pouquinho mais, a língua de cobra vem.
A língua das galinhas, né? Fiquei curioso com a opinião de vocês sobre isso. O Ita já deu a opinião dele e agora eu vou dar a minha. Eu acho que a Hermione, ela é uma pessoa bem eclética. Eu acho que eu consigo ouvir ela escutando um MPBzinho também, uma Ana Vitória, um Thiago York.
O que seria o MPB em inglês? Seria, tipo, o equivalente dos ingleses, não?
Sei lá. Dos ingleses, tipo, da Inglaterra?
Sei lá. Né? Porque ela é de lá, né, Paulo?
Sim. Então, Não sei. Eu não escuto muito música inglesa. Não sei o que seria. Os Beatles?
É, pode ser. Os
Rolling Stones?
Não sei. Blackbird. Eu não sei cantar, gente. Já ouviu Blackbird?
Uhum.
Já ou não?
Já! Você vai perguntar se eu tenho certeza se eu ouvi Blackbird também?
Ai, como você tá chato hoje, cara.
Eu tô chato! Eu tô chato!
Tá.
Entendi. Entendi.
Eu fiquei chato, sou eu. Eu tive um pequeno equívoco e você vai jogar isso na minha cara.
Pequeno equívoco?
Inteiro.
Você ficou questionando a minha sanidade por uns 10 minutos.
Você faz isso comigo todo o programa?
Eu tô certo.
Vamos seguir então. Cadê a linha que você estava seguindo, Paulo Rodrigues?
Enfim, observação. Não sei o estado que o Butiá vai chegar aí. A coitada tá meio sedentária. Butiá!
Ai, eu lembrei! É Butiá! Butiá! A gente teve uma discussão disso que parecia nome de Pokémon. Uhum.
E aí a gente chegou à conclusão que era o Machop falando, porque você usa até o tom de voz
Machop.
Dele.
Machop. Machop. É.
Era o Machop. Igual você faz o Butiá.
Entendi.
A coitada tá meio sedentária com a falta de cartas pra levar. Se você puder dar um docinho pra ela pra recompensar pela longa viagem, eu ficaria grata. Sinto muito, mas não. A gente deu pra ela comida saudável e fitness pra ela perder a pancinha pra poder voltar a mandar mais corujas pra gente, entendeu?
Beijão e tchau! Pronto, fiz agora.
Você viu que orgulho? Só que ela não falou beijão, né? Ela falou beijos, beijos.
Ai, Paulo Rodrigues, mas eu vou te falar, viu?
Eu acredito que você consegue melhorar no próximo. Tenho essa fé. Beijo, Ana.
Manda
um cheiro.
Teu.
Manda um cheiro pra butiar por mim, que eu tô com saudade dela.
Eu tô boca suja hoje, né, menina?
Eu não sei.
Mas é coisas que o Paulo Rodrigues me faz fazer.
Pô, agora eu controlo o que ele fala também. A próxima coruja.
Só quem tá nos bastidores é que sabe.
Eu não sei do que você tá falando. A próxima coruja vem da Visas, diretamente de Curitiba, Paraná. E ela fala o seguinte. Bom dia, seus lindos! Como vocês estão?
Eu poderia estar bem melhor, amiga, mas eu estou bem.
Por que você poderia estar bem melhor? O que faria o seu dia ser melhor do que a minha presença?
Um café da manhã. Que eu não tomei ainda. Um pãozinho com manteiga.
Você pode se alimentar da minha presença de espírito.
Bacana. Bacana. Vamos ver o que a Visas tem pra falar aí?
Vamos. Ela diz o seguinte: depois dos comentários do episódio 149, O Triunfo de Snape.
Mais um episódio que eu não me lembro.
Eu precisei vir até aqui.
Precisava mesmo, amiga.
Precisava.
Vamos ver e vamos. Nós vamos descobrir agora. Não, vamos descobrir agora. Precisava. Eu tô criando um clima, Paulo. Eu tô criando um clima.
Eu não sei, pra mim você questionou o desejo dela de vir aqui.
Não, Paulo, eu tava criando um clima. Você
então
tinha
tá
que
bom.
Estragar até isso, cara.
Tá bom. Até isso.
Pra você, de novo.
E primeiro.
Crá.
Sorvete de banana com bacon. Meus deuses, Paulo, onde tu comeu isso? Na sorveteria aqui da esquina, gente. O dia que vocês vierem pra cá, eu vou levar vocês pra comer sorvete de banana com bacon e vocês vão ver que é bom. Ou talvez eu leve pra vocês na Bienal.
Mas vai chegar...
Ah, bota no isopor.
Oh, que nojo. Vai chegar tudo aquado.
Aí você bota no freezer e come depois.
Bacon. Oh, não. Já não vai ser bom. Ele já não vai ser bom. Aí, derretido e recongelado, fica com aqueles cristais de gelo no meio.
O de caldo de cana deve ficar bem gostoso, principalmente se tiver limão.
Nossa, com certeza.
Todos concordamos com isso.
Mas assim, vou fazer o mesmo questionamento que fiz da primeira vez, antes que ele veio. Ah, porque ele já... Né, já... Mas... É principalmente se tiver limão, é uma caldinha de limão, vai pingar umas gotas de limão ou vai ter ou um sorvete de limão junto com o caldo de cana. Porque pra mim acho que ia ficar gostoso uma bolinha de caldo de cana e uma bolinha de limão. Aí você passa em um, passa no outro e... Que delícia. Agora, você, o que que você acha?
Eu não sei, eu acho que já fazer o sorvete com uma calda de cama e limão já daria bom.
Mas aí faz uma caldinha de açúcar com limão?
Pode ser.
Tipo aquelas caldas. Porque existe também aquela calda de limão, que é igual
Tem,
aquela de chocolate.
Aquela cobertura de chocolate. Que a é melhor
goma,
de todas,
né?
É caramelo.
É verdade.
Caramelo é o suprassumo das caldinhas, gente.
Uhum. Apesar que eu amo chocolate, quando é uma boa calda de chocolate.
É, o duro é achar
muito
uma boa.
É, porque elas têm um gosto estranho, né?
Uhum.
É um xaropão mesmo.
É, mas, quando ela é boa, eu concordo com você. Mas quando ela não é boa, o caramelo dá de 10
Bate.
A 0 nelas.
Porque é só açúcar, né? Não tem como
Não
fazer.
Tem como errar.
vamos seguir.
Tô ansiosa demais pra encontrar o Paulo no I Wanna Be Tour. Bora chorar e seremos junto. E a gente já
Nossa,
encontrou.
Já
há
encontrou,
um
né?
mês atrás, exatamente um mês atrás hoje.
Nossa, já fez um mês. Cara, o ano tá passando muito rápido.
Você piscou, já é abril, amigo.
Verdade. Logo, logo é seu aniversário.
Sim. Falta 2 meses.
Meu
exatamente
Deus.
2 meses.
Palmas,
eu tô aceitando presente de aniversário, viu, gente? Já podem começar a mandar QR corujas, cartas físicas. Pode começar a mandar já, que eu gosto desse tipo de presente. Faz fotinha minha pra publicar nos stories do meu aniversário. Pega lá uma foto no meu perfil e coloca: parabéns pro Paulo, o podcaster de Harry Potter mais lindo desse país, entendeu?
Por que que eu abri esse portal, meu Deus do céu? Por que que eu fui abrir esse portal?
Porque
aí chega
você
no dia,
gosta.
Aí chega no dia e ninguém faz. Aí ele vai ficar todo choroso porque ninguém fez. Enfim.
É verdade. Então façam, não me deixem choroso no meu aniversário. Enfim, eu e Visazitas e Breninho já nos encontramos. Nós fomos pro. Eu fui pra Curitiba com mais 2 amigos meus. A gente se encontrou um dia antes num pub de terror. Muito legal, inclusive. Gostei. Não demos nada pelo pub de início, porque a Visas e o Breninho também não conheciam. A gente foi meio que no susto. Mas muito legal. A porção muito gostosa. E do nada vi uns personagens de filme de terror com uns facão pra te degolar. Era bem divertido.
Deus me livre.
Foi uma conversa muito gostosa. Foi como se eu tivesse só encontrando um amigo que, sei lá, eu já tinha visto presencialmente 1000 vezes antes. Que tipo, chegou, deu um abraço e começou a conversar. Não teve um clima estranho, não teve um nada. Foi muito bom, foi muito gostoso, assim. Foi muito fluido. E espero encontrá-los logo.
Amigo, estou aqui.
Tarantão.
Ah, eu não lembro o resto da música. Então é isso.
Tananana, tananana. Enfim, a Visas continua dizendo que só falta encontrar o Ita e ela está
só.
Ansiosa para ir na Bienal esse ano.
E vai acontecer. Com fé em Deus vai acontecer. Nós vamos se encontrar na Bienal do Livro de São Paulo. E vai ser tudo! Vai ser tudo. Estou ansioso. Quando abrirem as vendas, a gente tem que comprar os ingressos e a gente avisa a galera para ver se a gente encontra alguém lá.
A gente vai fazer um encontrinho?
Não, que tecnicamente a gente não pode fazer isso, mas a gente pode dizer que nós estamos lá e a gente se esbarra com as pessoas.
Então, beleza. E Paulo, beleza. Pelo amor, não fala mal de Supernatural. Eu vou dar na sua cara junto com o Ita.
Amiga, você teve com ele na Wanna Be Tour e não deu na cara dele?
Não.
Tinha que ter dado.
Eu assisti recentemente... E ainda acho legal. É brega, mas é ótimo.
Porque é um produto datado de sua época. Então ele é um pouco brega, mas não significa que seja ruim.
Mas eu nunca disse que ele era ruim. Eu disse
Você...
que ele... Não, eu disse que ele envelheceu mal.
Eu vou ficar quieto.
Eu disse que ele envelheceu mal. E ele envelheceu mal, ficou brega.
Tá bom, Mona, tá bom. Eu vou ficar quieto. Vou deixar avisos te dar.
A qualidade
cara.
Gráfica é muito ruim. O Esse segundo episódio, que tem uma mulher de branco no meio da estrada, a qualidade gráfica é muito ruim.
Tá bom, Paulo. Vamos seguir?
Vamos. Mas bora pro intuito real dessa mensagem. Eu amo o pessoal em choque de eu e o Breninho termos se tornado um casal. E vocês são uns lindos, comparando a gente a esse monte de casal maravilhoso.
Eu não lembro quais são os casais, mas espero que tenham sido casais legais.
Sobre o afilhado humano, estamos planejando. Uma hora ele chega. Há boatos de que ano que vem. Temos que pagar as contas da casa e do casamento, né? Então, por enquanto, Paulo, e já aproveito para acrescentar a Tirizinha, se contentem com o Boromir. Segue anexo a foto desse baby cat lindo.
Ai, é um gato mais fofo do mundo. É tudo que eu posso dizer a vocês que não estão vendo essa imagem.
É, cuti-cuti.
É uma fofura, coisa mais fofa.
Uhum. E teve boatos do grupo.
Você sabe que o gato é... Você sabe que o gato é bem cuidado quando é um gato gordo, né?
Chamou o gato de vocês de obeso.
Não, não chamei. Porque é todo redondinho, todo... sabe?
Justo.
Fofo.
É, ouviu boatos no grupo aí, nesse grupo dessa semana, que o baby, o afilhado baby humano tá pra vir, né? Sim, tipo, tá, a gente tem a Tiri tá botando uma pressão.
Ah, é?
Eu tô falando, Tiri, para de pressionar, Tiri, não faz isso.
Ah, você tá falando.
É, e a Tiri
eu tenho
tá
prints
lá,
aqui, você firme tem certeza?
E
porque
aí,
aqui não vai ser coisa da minha cabeça, não, eu tenho prints aqui.
É, e lá eu tô, tipo, para de pressionar, Tiri, não faz isso. Ele nascendo até o final desse ano tá tudo bem.
Claro, claro. Nossa, pra nascer o final desse ano, ela tem que começar a trabalhar agora, né?
Eu fiz essas contas, amigo. Se eles trabalharem duro essa semana, nasce antes do Natal.
Bacana. Se vai nascer antes do Natal um sagitariano...
Uhum.
Meu Deus, amiga. Bom, é bom fazer as contas direitinho aí, amiga. Vamos fazer as contas direitinho aí, entendeu?
A Visa diz que nós somos maravilhosos e que ama acompanhar a gente semanalmente. Ela fala ainda que sobre o capítulo, ela acha que a questão do patrono ser enviado para uma pessoa e a outra simplesmente receber foi um erro da autora. Mas o maior erro desse livro foi o Sirius e Lupin não terem sido um casal.
Concordo plenamente. É por isso que eu adoro minha amiga. Eu concordo plenamente.
É isso. Um beijo para
seria
cada.
Seria tudo.
Amo vocês.
Também amo você, amiga. Beijo para você e pro Breninho e pro Boromir. Não lembro o nome dos outros gatinhos, mas um beijo pra cada gatinho que tinha lá em casa, tá? Porque eu não lembro o nome.
É o Legolas.
A Legolas, verdade. Tem mais?
E tem uma. Tem mais uma. É o Boromir, o Legolas e... Não vou lembrar o nome da última.
Mas é alguém do Senhor dos Anéis. Beijo.
Beijos.
É por causa do Legolas, não é? O Legolas não é por causa do Senhor dos Anéis?
Acho que sim.
A próxima
é Gandalf.
Carta.
É o Gandalf. Será que não é Gandalf? Não era o Gandalf.
Deixa eu ver. Tem mais um nome aí. Frodo.
Mas eu acho que era uma gata.
Smeagol.
Tá, eu vou repetir. Eu acho que era uma gata.
Sam.
A próxima coruja é de Aline Fracalossi.
Acho chique esse sobrenome.
Eu amo o sobrenome dela porque tem um vídeo no algoritmo do Instagram que é uma mulher loira padrão batendo com a unha assim no carro, sabe? Fazendo tipo... E aí ela fala o nome do carro, que eu não lembro qual que é. E aí ela fala meio sussurradinho assim, sabe? E aí o sobrenome da Aline dá pra fazer isso. Fracalossi. Entendeu?
Uhum. Bacana.
Eu acho muito legal.
Interessante.
E a Aline diz o seguinte...
Vamos começar o programa.
Mas a gente já começou.
Como você estraga prazeres, Paulo.
E a Aline diz o seguinte: posso reescrever? Ficou meio embolado, kaká. Foi assim que ela
porque
disse.
Tá
ela
em caps lock, né?
Ela colocou em
caps lock.
Precisava
dar um grito no meu ouvido. Bacana, morna, bacana.
Ela diz o seguinte: olá, queridos. Falo diretamente do episódio 85. Minha coruja não se perdeu. Eu que só descobri o podcast em 2024. Episódio
85.
Você sabe o que aconteceu no episódio 85?
Não, eu não sei nem o que tem no 85.
Também não.
Então vamos descobrir agora.
Vamos. Só queria dizer que eu amei a reflexão que vocês fizeram sobre o processo da saída do armário de alguém.
O nome do episódio, Paulo, é o Furo Jornalístico de Rita Skeeter. Eu nem lembrava.
Eu não faço ideia.
É o
do
capítulo 24. Mas de qual livro?
Deve ser de Cálice de Fogo. A Rita Skeeter aparece no Cálice de Fogo?
Exatamente. Isso mesmo. O furo jornalístico
de
Rita
Skeeter. Eu não lembro
qual
foi o furo jornalístico de Rita Skeeter. Ah, era que o... O Hagrid era um gigante.
É? Eu nem lembro.
Eu acho que era.
Faz tanto tempo.
Pois é. Foi em 2022
isso. Direto do túnel do tempo.
Pois é. Enfim. Em 2023, acompanhei o processo, entre aspas, do meu melhor amigo, uma das pessoas que eu mais amo na vida. E na fala de vocês, enxerguei cada passo que eu e ele demos para amadurecer nossa nova realidade. Nova realidade não para o nosso relacionamento também, entre aspas, de amigos. Pois entre nós nada mudou. Ele continuou o mesmo bravinho rabugento que eu amo. A nova realidade que me refiro era justamente lidar com as pessoas que se agarram a estereótipos de que citam os episódios. Ah, gay tem que gostar de moda, ser escandaloso, ou ele nem parece gay, ele tem uma postura tão masculina. Enfim, eu sempre soube que ele era gay, mesmo que ele não tivesse assumido ainda. Ele só assumiu quando ele quis, pois nunca me senti no direito de perguntar. Ninguém tira ninguém do armário. Ajudei ele a não ter vergonha de ser quem
é. Ela lacrou aqui, boda, lacrou.
Pois é. E em contrapartida, também sempre dizia pra ele: você me vê anunciando que sou hétero? Já leu em algum outdoor falando sobre a sexualidade de alguém? Então para de se justificar pra quem não tem nada a ver com a sua vida.
Menina, ela é lacra atrás de lacra. Pá, pá.
Hoje ele tá super feliz no relacionamento com um cara que eu aprendi a amar muito e eu tô contando os dias pra rolar um casamento e eu ser madrinha. Fica a dica aí.
Que fofo.
Ela, manda esse episódio pra ele.
Uhum.
Muito mais do que falar sobre um dos temas que eu mais amo, sobre Harry Potter, é claro, acompanhar o mundo Potter é ouvir sobre a vida, que é um lacre maior que esse.
Que fofo.
Cada dia mais apaixonada pelo podcast, viciada nessa dupla maravilhosa que eu amo, que somos
que
nós.
Que fofo de novo.
Um beijo no coração de vocês.
Ah, obrigado. Adorei a cartinha. Adorei saber. Que bom que você foi uma boa amiga pro seu amigo.
Beijo, Aline Fragalossi. Até a próxima.
Beijo, Aline. Na verdade, ela não tem um...
Ah, ela mandou um PS, ela tem um berrador.
A gente já podia colocar o berrador dela aqui, né?
Podia. Ela diz o seguinte: eu ia entrar pro Padrim, mas acredito que o Pix seja melhor, porque vai sem taxa, né? Então, segue o comprovante.
Sim, já caiu. Tic-xin, tic-xin, tic-xin. Obrigado, Aline, pelo apoio.
Vamos
ela
pegar
tem
aqui
um berradorzinho?
Ela
já
tem
podia
um berrador.
Colocar.
Vou pegar aqui o berrador de Aline Fragalossi. Eu adorei Fragalossi. O sobrenome dela, gente. Eu vou aderir. Vou falar Itamar Santos. É tipo, ó, fala Itamar Santos. Não tem Paulo Rodrigues. Rodrigues. Não tem essa mesma...
Fragalossi.
Essa mesma... É droga, nem pra ser rico, né? Vamos ouvir aqui, então, a coruja dela, senhoras e senhores. Vocês estão preparados pra esse momento?
Oi, meninos. Aline de Vila Velha, no Espírito Santo. Estou falando aqui direto do episódio 95, um pouco atrasada.
Olha o salto!
Não por estar atrasada, mas porque, como já disse anteriormente, só descobri, infelizmente, o podcast em 2024. Né? Mas sigo aqui correndo na audição para poder chegar até os dias atuais do podcast. E estou no episódio 95, que é o Priori Incantatem. E aí queria opinar sobre uma discussão de vocês sobre o Voldemort, saber ou não que ele estava passando por um feitiço reverso, né, do Priori Incantatem. Na minha opinião, ele sabia, sim, concordo com o Paulo, que ele estava sobre esse feitiço. Eu acho que a surpresa e o medo dele é porque descobri essa semelhança, né, essa coincidência das varinhas deles, né, de como eles estão, de todos os modos, ligados de alguma forma. Então, acho que é isso que...
Peraí, segundo áudio...
Então, eu acho que é isso que assusta o Voldemort, né? Saber que eles têm essa ligação que não é só da história deles em si, né? A cada livro a gente vê que eles vão se descobrindo cada vez mais vinculados, né? Primeiro pela história, depois pela varinha, depois pelas Horcrux. A gente vai ver, né? Ao longo dos livros. Então, é isso. Um beijão pra vocês. Desculpa a voz, tô muito gripada. Mas estou bem, graças a Deus, e espero que vocês estejam bem também. Um beijão e tchau!
Ai, que legal a mensagem da Aline. Eu não lembro nada do que aconteceu nesse capítulo, amiga. Eu não lembro nada do que aconteceu nesse episódio.
É o
Mas
episódio.
Mas eu gostei que a gente tem o ponto de vista dela. É que fica registrado, achei legal.
Sim, é o episódio da gaiola. Em que o Harry e o Voldemort cruzam suas varinhas, elas se ligam, criam uma gaiola de poderzinho e eles começam a flutuar.
Eu sei o que é um priori cantata, eu lembro mais ou menos, mas eu não lembro a discussão que isso gerou.
É porque na descrição do livro parece que o Voldemort tá surpreso e a discussão foi, será que ele não tava entendendo o que tava acontecendo? E aí eu lembro de alguém dos dois, ela falou que fui eu, mas eu não lembro quem foi. De algum dos dois falou assim, ah, eu acho que ele sabia o que tava acontecendo sim, só acho que ele tava surpreso de ter conseguido. E aí o outro falou assim, eu acho que talvez ele não soubesse, porque é uma coisa nova que ele nunca tinha enfrentado. Então a gente ficou nessa treta.
Entendi.
Mas eu não lembro quem era quem.
Eu teria que ouvir pra lembrar que lado que eu tomei na posição. Mas é legal que a visão da Aline fica aqui e aí pode ser compartilhada entre os nossos ouvintes.
Exatamente.
Obrigado, Aline, pela mensagem.
Aline, continua.
E
que bom
façam
que você...
como a Aline, mandem berradores.
E eu acho muito legal que a Aline começou esse ano, já deve estar chegando na gente. Eu acho que inclusive foi ela que chegou na gente agora. E
não,
na semana
não
que
é a que mandou mensagem.
Não é? Não foi?
Não, é ela não.
Mas enfim, e a Aline correu em uma coruja para um berrador. Foram 10 episódios que ela evoluiu. E provavelmente agora ela deve estar quase na gente. Então, Aline, muito obrigado pela acolhida, por estar com a gente, por ouvir o que a gente está dizendo, mas principalmente por ser uma rainha do engajamento.
É, e não infelizmente, sim, felizmente que você encontrou a gente esse ano. O importante é ter encontrado e estar escutando.
Imagina se
tá
você não tivesse conhecido nossas vozes lindas e aveludadas.
É, entendeu? Então, assim, vamos junto. Vamos que vamos. Próxima
coruja.
Beijo,
Aline!
Beijo!
A próxima coruja é da Cristiane. E ela diz o seguinte. Olá, tudo bem? Comecei a ouvir o podcast há pouco e estou amando. Não li os livros, mas assisti todos os filmes centenas de vezes. E só para informar, sou uma jovem senhora de 51 anos e me sinto uma criança quando vejo a saga e acompanho o crescimento dos personagens.
Ah, que fofa. Alguém que tem uma maturidade mais parecida com a nossa, Paula.
Eu, isso não foi uma crítica, tá, Cris? Eu juro.
Não foi. Eu adorei.
Que bom, Cris, que você se sente criança. Porque, na verdade, a criança dentro da gente só vive enquanto a gente não deixar ela morrer. Então, se você tá se sentindo criança, se você tá se sentindo essa energia, faz muito bem pra gente. E eu fico feliz de fazer parte um pouquinho disso daí. Tomara que você esteja gostando daquilo que a gente tá fazendo. Ela agradece e pede pra gente não parar com o podcast.
Toda vez que vocês mandam essa mensagem, sabe? Eu sempre fico assim, já explicamos, entendeu?
Mas a gente não sabe o que vai fazer também. Mas eu imagino que sejam forças tipo, não pare. Energias positivas.
É. Não pares. Já ouviu essa?
Não.
Não pares nunca. Não?
Não.
Então tá bom, então vamos seguir. Finge que eu não fiz nada aí. Vamos lá.
A próxima coruja é da Mayra Santos, ou Maíra, pra fazer o mesmo trocadilho da última vez.
Que eu não lembro.
É que você falou, é da Mayra, e eu falei, mas é Mayra ou Maíra? E a gente ficou nessa discussão, aí embaixo ela colocou um acento no Maíra pra ficar Maíra.
Inteligentíssima ela. Já resolveu o problema, ela já sabia que a gente ia trazer essa questão.
Sim.
Gênia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Ela tá usando o meu bordão.
Ai, meu Deus.
Você viu? Me chamo Maíra Santos, sou da Grifinória e estou viciada no mundo Potter, que apareceu pra mim numa busca no Spotify por um podcast pra me acompanhar nas viagens de trabalho, ou enquanto lavo louça, ou vou à padaria, enfim. Vocês me acompanham em quase tudo que eu faço.
Ainda bem que ela pôs o quase. Isso resolve bastante coisa.
Bom... Estou aqui escutando e discutindo com o Ítalo e o Paulo do passado, e a cada capítulo eu pensei em mandar Omnira, que é a coruja linda dela.
Eu adoro esse nome.
Para questionar, concordar, elogiar, opinar, mas pensava, bem, não faz sentido nenhum. Vocês já estão aqui no presente e eu do nada fazer vocês voltar pro passado, acho que ficou confuso. Mas não me aguentei.
A Aline acabou de fazer, dá certo, funciona.
Sim. Mas não me aguentei e estou aqui, diretamente do passado, onde acabei de passar pelos 30 ou do Paulo. Gente, daqui 2 meses eu faço 32.
Meu Deus.
Um Por um gay perdendo sua carteirinha de viado por confundir Deusa Glória Groove com o heterotop.
Eu não esse foi lembro você. Disso.
Ah, nossa, eu lembro.
É mesmo. Nossa, você tem uma memória boa, né, mona?
É boa.
Passado com isso aí.
Ri demais. E acabei de passar pelo aniversário de 3 anos do podcast.
Uhul.
A gente vai fazer 5 anos.
Nossa, tudo isso?
Pois é. E a cereja de tudo é o editor, que de verdade está perfeito. Um Sonserino que com certeza é de escorpião. Ele é maravilhoso e eu espero encontrá-lo no futuro. Que na verdade é presente, já que quem estou no passado sou eu, enfim. E que ele tenha recebido mais que um pastel em caldo de cana como pagamento.
Não. Spoiler, não.
Meu amor, a gente até cortou o pastel, agora é só o caldo de cana.
Tadinho.
É engraçado, às vezes, ser uma pessoa que está viajando no tempo. Escutei recentemente...
Eu amei que ela se colocou realmente nessa narrativa de uma viajante no tempo.
Bacana, escutei realmente lá. Vocês falando que a HBO Max deveria fazer uma série do universo de Harry Potter. E olha só, no presente já se fala sobre isso. Já está confirmado que terá uma série. Aplausos, ação de comemoração. Palmas. Eu queria muito que a Maíra do Futuro me falasse se a série é boa mesmo, porque eu confesso que eu estou com também. Medinho. Se a Maíra do Futuro aparecer pra você, manda uma coruja pra nós.
Sim, por favor.
Mas voltando ao passado, eu estou amando o trabalho e dedicação de vocês. Quero muito encontrar vocês no presente, porém fico pensando que irei fazer parte da galera do... Podia ser semanal, né? Já está.
É.
Ah, a ansiedade e a sua vontade de saber o que está acontecendo no futuro. Ela que foi a que já chegou no futuro.
Eu acho que é ela, sim.
Ah, tá.
Ela, sim. Que aí, coitada, ela virou e falou assim: na minha vez vou ficar sem episódio. Porque foi a semana que a gente ficou sem episódio. Foi ela mesma.
Pois é. Acho. Tadinho. Certeza que me empolguei. Quando encontrar vocês no presente, mando o Mineiro novamente. Espero não ter passado dos limites. O seu não limite passou. É o quanto o Mineiro aguentar carregar, entendeu? Pra gente pode ser um livro. A gente vai ler. Obrigada por me acompanhar e fazer parte do meu dia a dia. PS. Li todo esse gigante pergaminho e descobri porque eu amo editor. Porque eu tenho um editor na minha cabeça, que tudo que eu penso e falo ele rebate com um comentário geralmente ácido, e nós dois quase nunca estamos em um acordo. A função desse editor é me contrariar. Enfim, devaneios.
Acho que ela traduziu muito bem o editor.
Eu
não explicaria melhor.
Eu acho que vocês precisam assistir o filme Fragmentados.
Não, obrigado.
E por aqui me despeço. Beijinhos de Mai Santos e...
Tchau. Beijo, Mai. Muito obrigado pela mensagem.
Eu falei que você fazia melhor. Beijo, Mai. Beijos. Até a próxima.
Próxima coruja. A gente tá assim. Modo express.
A próxima coruja seguinte é de Raíssa
próxima
Ferreira.
Próxima ela coruja.
Próxima oi, meninos. Coruja. Eu estava um pouco... Eu estava um pouco sumido do podcast. Vida corrida, sabe? Ficando atrasada. Hoje ouvi o rebobinando do filme A Ordem da Fênix e fiquei curioso.
Meu Deus.
Meu Deus. Eu ultimamente estou muito na vibe doramas. E queria saber se vocês também curtem.
Pera. O rebobinando da Ordem da Fênix. A gente tava com o chalé?
Tava com o chalé. Foi o rebobinando que a gente fez em duas partes.
Tá bom. Tem certeza? Ah, foi esse mesmo. Verdade. Ai.
Eu amo que ele questiona tudo que eu falo.
Tem eu não certeza? Questiono tudo que você fala. Eu tô pensando.
E sabe o que é o mais legal?
Nossa, você é insuportável hoje.
O mais legal é que você que me contou isso na semana passada.
Eu não lembrava agora. Ai. É assim que eu funciono.
Enfim. Nossa, queria saber se vocês...
Surto. Espero que as pessoas gostem. Porque
vão
tá
gostar.
Surto. Não,
queria
tá
saber...
surto agora. Imagina na edição.
Queria saber se vocês também curtem um Doraminha. Fica aí uma indicação caso gostem de romance. Onde está a secretária Kim? Gente, eu fiquei chocada quando eles citaram Harry Potter. Quase dei um salto do sofá. Me digam aí, gostam ou não? Eu acho que vocês iam amar.
Você gosta de Doramas, Paulo?
Nunca assisti.
Nunca assistiu nenhum?
Não.
Tem vários na Netflix agora.
Inclusive Onde Está a Secretária Kim, que eu acabei de ir lá ver.
Então, vamos lá. Eu... eu curto um dorama, mas tem um recorte muito específico pra mim.
Ah.
Eu gosto... Tem que ser Boys Love. que é histórias de rapazes beijando rapazes.
Tá.
Se não for, eu não gosto, não assisto.
Ah.
E aí o mercado que mais oferece doramas de boys love é o tailandês. Então eu assisto muitos doramas tailandeses. Eu não sei nem se se chama dorama da Tailândia, né? Não sei se se mantém esse nome, porque se eu não me engano, acho que dorama é japonês. Enfim, mas só para entender esse formato, eu acompanho mais, eu curto mais os tailandeses, porque eu sei que tem alguns coreanos que tem boys love, tem um ou outro japonês também que tem boys love, tem, mas são menos, né? Quem realmente traz um mercado maior é a Tailândia, entendeu? Aí eu assisto os tailandeses. É isso, tá, acabei certo de me expor, assim. Atualmente não estou acompanhando nenhum. Eu acompanhei mais o ano passado. Esse ano ainda não peguei nenhum, assim, mas eu já tô com... Eu tenho um grupo no Telegram.
Meu Deus!
Eu tenho um grupo no Telegram, aonde traz as estreias da temporada, entendeu? E aí certo, eu já sei alguns que eu tô com vontade de assistir e tal.
Tá certo.
Você tem que pegar um pra assistir, Paulo. Não precisa ser boys love.
Eu vou ver e te aviso. Então,
vê se a secretária Kim aí, todo mundo fala bem.
Tá.
É legal, você vai curtir.
Tá, não sei. Mas vou ver. Um dia que eu não estiver fazendo nada,
muito,
eu assisto.
Nossa, eu tô muito, muito curioso como seria você assistindo um dorama.
Eu também.
Eu queria muito.
Eu acho que quando eu for assistir, eu vou gravar um react e te mando, tá?
Tá bom. Não precisa, só você trazer os seus comentários pra mim já é suficiente.
Tá bom.
Tá bom? A gente tem agora
um berrador.
Um berrador do MM, não é?
Isso, um berrador do chocolate mais gostoso pós-Páscoa possível. O MM.
Como foi sua Páscoa? Esqueci de perguntar.
Minha
isso.
Minha Páscoa foi muito de boas. Pouca gente, bem em paz, bem tranquila. Joguei bastante. Foi boa. E a sua?
Bacana. A minha também.
E bom, e a sua, querido ouvinte, como está? Mande pra gente por corujas. Posso colocar o berrador do MM?
Pode, por favor.
Em 3, 2, 1. Bem-vindo, senhor MM Hugo Brito.
Opa, boa tarde, Ita, boa tarde, Paulo. Desculpa estar mandando áudio assim, eu tô dirigindo e por isso parado aqui no trânsito e escutando vocês como de costume. E escutando o último capítulo, queria dar uma pequena contribuição. Eu vi que vocês ficaram buscando um fármaco que fosse comparável ao Félix Felicis. E, cara, na minha experiência de TDAH, eu compararia o Venvance com certeza. Tipo, pra quem sabe o que é a frustração de passar um dia inteiro tendo que resolver em atividades e CT, não sei, sei lá, ter que ficar 8, 12, 10 horas parado pra conseguir resolver o que você faria em duas. E quando tomam um medicamento, o TDAH medicado, TDAH tratado, tá tudo resolvido. Então, assim, as coisas começam a se encaixar. Eu inclusive, com os meus amigos, chamo o Revance de minha Félix Felicis.
Tá vendo a falta que faz vocês identificarem de onde é? Eu queria saber de onde é esse sotaque. Um sotaque gostoso, né? Você sabe de onde o MM é? Eu não lembro.
Não sei, mas vou ver se tem no Instagram dele, peraí. Não tem
a
nada
gente chegou
no Instagram dele.
A gente chegou a falar qual era a Félix Felicis de cada um?
A gente
eu
não, a gente...
Eu não lembro se a gente
não
respondeu.
Não, acho que a gente só falou sobre comparar eles a algumas drogas ilícitas.
Acho que a gente falou... Da Mortente a gente falou, né? Porque a gente
falou
dos cheiros e tal.
Uhum.
Eu adorei, né? Faz sentido, ainda mais sendo no TDAH, né?
Eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa que a Félix Felicis, ela é um remédio que deixa o nosso dia bom. Então, assim, pra mim, que eu tenho muita dor de cabeça, muita enxaqueca, um ibuprofeninho assim, ó,
é delícia.
Delícia.
Pra mim, é o meu antialérgico. Ai, um antialérgico, um corticoide. Que delícia.
Um corticoide. Que remédio velho, um corticoide.
Teu cu, Paulo Rodrigues. É um remédio pra alergia. Nossa, cara, que cara chato. Ele me picou comigo o episódio inteiro hoje.
Eu?
É.
Claro
você.
Que não.
É saudade, que faz muito tempo que a gente não grava juntos.
Pois é, mas eu tô quietinho.
Deus é testemunha das atrocidades que você fez comigo nesse episódio. Temos mais alguma mensagem?
Eu tenho uma mensagem.
Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Se você gostou, nos apoie. www.padrim.com/não-existe-mais.
Então, por enquanto, você só vai apoiar a gente no Pix, que é mundopottercast@gmail.com. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Compartilhe esse programa com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você quer ser tão feliz quanto nós fomos nesse episódio. Na semana que vem, estamos de volta e aguardamos mais corujas de vocês para que ou entre no episódio ou, talvez, quem sabe, entre num próximo especial de corujas. Um grande beijo.
Um grande beijo, abraço.
Não, peraí. Você tem que fazer a parte do amarelo aqui ainda.
Ah, verdade. O próximo episódio, o episódio de número 16, no caso do capítulo 16, que nós vamos comentar, o voto perpétuo. O episódio de número 157. E é um roteiro de Paulo Rodrigues, tá bom, gente? Eu estou bem feliz que é o Paulo que vai escrever o roteiro. Ele já se comprometeu, né, amigo?
Amo você. Também te amo.
E é isso. A gente se vê na semana que vem. Tchau!